Programação Cultural. Revista do Meio-Dia.
A Cultura é gravada hoje aqui, quarta-feira, 11 de setembro de 2024. Trabalho autoral do cantor e compositor Rodrigo Pimenta já está disponível. Saiba mais aqui na revista. Último dia para assistir ao longa japonês O Mal Não Existe no Ouro Verde. Tem ainda a programação do projeto Café com Que amanhã no Sesc Cadeião. A importância das biografias na construção de uma cidade é o tema do jornalista e escritor Fábio Luporini no encontro desta quinta-feira, a partir das 7 da noite, lá no Sesc Cadeião, pelo projeto Café com Que, Leonardo de Jesus.
Autor de 4 obras biográficas e atualmente trabalhando na produção de mais 3, Fábio Luporini discutirá a importância do registro de pessoas, empresas e instituições, além de abordar aspectos da construção de um livro biográfico, como seus principais elementos, custos, benefícios e vantagens. Para o escritor e jornalista, o registro biográfico não apenas reconstrói as memórias individuais, mas também constitui um importante recorte da história da cidade e da comunidade onde essas pessoas estão inseridas. E revela detalhes, acontecimentos e narrativas fundamentais para a cidade que, se não documentados, correm o risco de cair no esquecimento, especialmente para a historiografia local. Luporini, autor das biografias Adma, Uma História de Fé, Sônia Seco, De Volta à Vida, além de Enfermagem Uel, 50 anos de muitas histórias para contar e Trajetória de Fé, da Capelinha ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Atualmente, ele está produzindo mais 3 obras, uma sobre o Parque Arthur Thomas e outras 2 sobre pessoas que, segundo ele, possuem histórias dignas de registro. Luporini conta sobre o que se pode esperar dessas novas produções.
Um deles é sobre a história de Dona Nádia Saão e, claro, do seu Assad, falecido marido dela, e também da própria família, os netos, os filhos, enfim. O outro é sobre a história do Sérgio Bonottielli, que é um empreendedor aqui em Londrina, um grande empresário, tem uma empresa de transbordo rodoferroviário e ao longo da sua trajetória também foi um grande visionário, um empreendedor visionário. Então nós vamos contar essa história. E o terceiro livro que eu estou produzindo marca os 90 anos da cidade, que é a história do Parque Arthur Thomas, resgatando a história do próprio pioneiro escocês Arthur Thomas, que foi importante na construção da cidade de Londrina.
Lembrando que a roda de conversa com o jornalista e escritor Fábio Luporini é amanhã, a partir das 7 da noite, no Sesc Cadeião, e tem como tema biografias e a construção da história de uma cidade. Luporini está na programação do projeto Café com Que. A entrada é gratuita e o Sesc Cadeião fica na rua Sergipe, número 52. Leonardo de Jesus, para a Revista do Meio-Dia.
E agora vamos de trailer do longa japonês O Mal Não Existe, último dia de exibição hoje no Cine Teatro Ouro Verde.
この土地のことをもっと知りたいんです。結局芸能事務所の小銭稼ぎに俺たちを食い物にしようとしてるだけじゃねえか。まあ説明してくれるって言うんだから、まずは聞こうや。皆さんに分かっていただきたいのは、この施設は地元の利益にもなるものだっていうことなんです。俺たちさんが思ってるほど住民の方たちはバカじゃないです。
やりすぎたらバランスが壊れる。今日もちょっと前に出ましたよ。アバちゃん。
trailer do filme japonês O Mal Não Existe em cartaz no Ouro Verde. Takumi e sua filha Hana moram numa vila perto de Tóquio. Um dia, os habitantes da aldeia tomam conhecimento de um plano para construir um retiro perto da casa de Takumi, oferecendo aos moradores da cidade uma fuga confortável para a natureza. Essa é a sinopse de O Mal Não Existe, do diretor japonês que ganhou o Oscar de melhor filme internacional de 2022, com o longa Drive My Car. O novo filme dele esta semana, no Ouro Verde. Então, as sessões às 16h, 19h no Ouro Verde. Drama tem 106 minutos de duração, classificação indicativa 14 anos. Na sessão da tarde, meia entrada, R$10 à noite, R$20 com uma ampla política de meia entrada. A bilheteria abre meia hora antes de cada sessão, só aceita pagamento em dinheiro. E já está disponível nas plataformas digitais o trabalho autoral do cantor e compositor Rodrigo Pimenta, um EP com 7 temas, todos autorais. Recuperamos um trecho de uma gravação ao vivo com o Rodrigo em maio deste ano, aqui na revista, quando o disco ainda não estava disponível. Agora já está todo completo nas plataformas.
Eu sou muito grato pela Rádio UEL porque foi a primeira rádio FM, né, que me deu essa oportunidade de tocar minhas músicas, né? Tá rolando algumas músicas já estão rolando na programação, né? Sou muito grato ao Edir e ao Flávio, né, e a todos da equipe aí que permitiram que tivesse já essa dimensão radiofônica aí pela UEL. Tem alguma coisa também em rádios da internet que me deram oportunidade, né? Mas a primeira FM que deixou as músicas tocarem foram vocês, né? Então eu tenho muita gratidão por isso.
Ô Rodrigo, conta um pouco da tua história na música. A gente estava conversando um pouquinho nos bastidores, antes de entrar aqui ao vivo. Você estava me dizendo que você canta desde criança. Com 4 anos, teus pais já te levavam no karaokê. Que história é essa?
Então, tinha um karaokê, não sei se tem ainda, né? Era karaokê naquela época com pasta ainda, né? Era o que chamava Canto Livre. Eu acho que ficava na rua Mato Grosso. Então meus pais, eles iam lá, me levavam, a gente cantava. Eu cantava desde estilo sertanejo, daquele estilo do pessoal dos amigos, né? Zezé de Camargo Luciano, Leandro Leonardo, e até Oswaldo Montenegro, que do qual eu sou muito fã também. Então cantava essas músicas, foi meu primeiro contato com música. E eu gostava, eu tinha alguma facilidade, alguma afinação já com pequeno ali, né? E então foi meu primeiro contato com a música, foi nessa, né, com essa idade aí.
E depois você começou a estudar violão, isso você já estava na adolescência, uns 17 anos que você começou com violão, e aí veio também a vontade de compor. Como é que foi isso, essa transição também?
Eu sempre continuei cantando, mas eu tinha um pouco de medo do violão, eu achava que ia ser algo muito complicado, eu via meus amigos tocando, aquele monte de corda, eu falava, esse negócio não vai ser para mim. Mas chegou uma hora que quando eu estava para fazer 17 anos, e foi bem no meu aniversário que eu comprei meu violão, e eu falei, não, eu preciso dar um jeito de aprender porque eu quero poder fazer isso sozinho, não depender que alguém toque, né? Eu quero tocar e cantar. E aí começou, deu certo, comecei a aprender, vi que tinha alguma facilidade. E aí nesse meio tempo, tava estourando muito forte no Brasil uma banda chamada Los Hermanos, muita gente conhece. E eu fiquei tão apaixonado pelos novos trabalhos que eles estavam lançando, em especial a partir do segundo disco deles, o bloco do Eu Sozinho, depois teve o Ventura e o disco 4, que chama 4 mesmo. E eu chegou um momento que eu falei assim, olha, eu preciso fazer isso também, eu preciso compor, isso aqui é muito bonito, é algo maravilhoso e eu quero pelo menos tentar. E aí com 18 anos eu já estava aprendendo a tocar violão, mas já comecei a compor também.
E essas composições já começou em inglês, Rodrigo? Desde que você começou esse processo de composição, já começa a compor também em inglês?
Começou em português. Eu tinha uma boa facilidade com inglês, mas eu continuei aprendendo ao longo dos anos, né? Assistindo vídeos, escutando muita música em inglês, assistindo conteúdos não só de música, mas também de estudos, que eu faço por conta também na internet em inglês, e foi melhorando com o tempo, né? Mas no começo foi mais em português mesmo. E aí depois, eu não lembro exatamente quando, talvez eu comecei a compor em inglês mais forte mesmo, não faz muito tempo, talvez uns 6 anos atrás, quando foram as minhas primeiras composições que eu produzi em estúdio, né? Que são algumas dessas que estão tocando aqui na rádio.
Ô Rodrigo, vamos mostrar para o ouvinte da rádio um trechinho, daqui a pouco a gente vai conversar sobre o produtor desse teu trabalho, que ele é de Minas Gerais, tem o baterista do Milton Nascimento que gravou as suas músicas. Eu fiquei muito contente de saber porque eu achei uma qualidade muito boa. Vamos mostrar o primeiro trecho musical, Ricardo? Daqui a pouco o Rodrigo vai comentar sobre essa canção. I wanna get to you.
you ever get. Your life is spending up the time and space, and splitting the reality, writing from a face. You're fast, you're changing and absorbing all the best in me. It makes me feel like I'm inside a black hole. I can't beat the bullets way too strong.
Estamos ouvindo Black Holes, você ligou o rádio agora. Esse é o trabalho do Rodrigo Pimenta, cantor e compositor, formado aqui na UEL em Direito, que esteve na música desde a infância, está se preparando para lançar o primeiro EP autoral dele. Bom, vamos falar um pouquinho dessa canção e falar um pouquinho da tradução também, né, Rodrigo? Isso. O que, que a letra diz?
A letra, ela trata basicamente de uma pessoa que ela acaba drenando a energia dos outros, né? Então eu faço uma analogia com black hole, né? Buraco negro, né? Que na física é entendido que ele puxa, nem a luz consegue passar pelo buraco negro, né? Ele atrai até tudo, né? Basicamente um buraco negro, né? E aí eu faço essa analogia na música, que é uma pessoa que ela por não estar bem resolvida consigo mesma, dentro de si, ela acaba drenando as pessoas que estão em torno dela, né? Então a música vai falando disso, né? Por exemplo, o começo fala assim: eu quero chegar até você, mas você se move muito rápido, né? A sua luz distorce a realidade, enfim, uma brincadeira com a física assim também, né? Mas basicamente a ideia, ela veio nesse sentido de alguém que drena as energias de quem está em torno, né? Não tem assim, não foi uma inspiração em uma pessoa específica. Às vezes as inspirações, elas vêm meio sem explicação e vão sendo construídas ali. O processo da composição, ele é muito livre para mim, assim. Então foi mais ou menos nesse sentido.
E o batera dessa música, dá para dar um sobe som na música Black Hole, Ricardinho?
Your life is spending up the time and space.
Batera desse tema é o batera do Milton Nascimento. Que história é essa, Rodrigo Pimenta?
Então, o baterista é o Lincoln Shabe, que é o baterista do Milton Nascimento, que ele foi inclusive diretor musical do Milton Nascimento durante muito tempo, né? E assim, foi muito em virtude dos contatos, né, dos relacionamentos. Meu produtor, César Santos, que é uma figura assim muito forte na música brasileira, ele já tocou com o próprio Flávio Venturini também, o próprio César Santos, meu produtor, né? E ele é de Minas, o Lincoln também, lá da região, né? E eles têm uma amizade, são amigos próximos. E o César, quando ele mapeou, eu mostrei minhas músicas para ele mapeou que tinha um trabalho ali com muito potencial. Ele falou: cara, eu não quero ninguém menos do que o próprio Lincoln Shabe para fazer sua bateria. Conversamos com o Lincoln gostou, ele entrou na pira junto com a gente ali nas canções. Ele até... Um dia que a gente conversou por telefone, a gente estava conversando e ele falou assim para mim com muita simplicidade, ele falou assim: olha, cara, suas músicas salvaram minha semana, assim, né? E porque ele ficou contente do trabalho que ele estava fazendo, né? Apesar de ser um trabalho pop, né? Que às vezes com relação à harmonia não é tão sofisticado quanto Clube da Esquina e outros com quem o Lincoln trabalhou já. Mas ele gostou muito da estrutura das músicas, então eu também fiquei muito contente, lisonjeado com o elogio dele, né? E ele fez com muito carinho, ficou muito, muito especial.
Que bacana, eu imagino que um músico dessa categoria, né, desse naipe, vá escolher as coisas que quer tocar, né, Rodrigo? Que alegria ter podido ter a gravação dele. Vocês não gravaram juntos, né? Você gravou primeiro lá no estúdio do César Santos, você gravou violão e voz.
Isso.
E aí o Lincoln gravou depois, vocês se falaram por telefone.
A gente fez o seguinte: a gente mandou as guias de voz e violão pro Lincoln, né? Aí o Lincoln, ele construiu as baterias em cima, sob direção do César, que o César batia, fazendo bate-bola com ele à distância, e aí estruturou as músicas. Depois disso, pronto, aí eu fui para Minas, para Juiz de Fora, onde é o estúdio do César, e aí a gente iniciou a produção, enquanto o César ele ia editando as baterias que o Lincoln fez em cima ali, e eu fiz a minha parte de gravação de violão. Depois o César entrou na jogada, o César é um exímio guitarrista e baixista, fez a estrutura de baixo e guitarra, e por último eu fiz gravação de voz, e agora a gente está nessa fase de masterização e mixagem, né? Em que o César ele já liberou 3 músicas, e faltam 4 que ficarem prontas. Depois que a gente terminar tudo, a gente vai fazer upload para as plataformas digitais, promover na internet, fazer esse trabalho mais pela internet por enquanto.
E o EP vai ter então 7 temas.
7 temas em inglês.
7 temas, todos autorais teus.
Todos autorais, isso.
Compostos em durante quanto tempo da tua vida, Rodrigo?
Foi bem interessante, porque eu estava de férias agora em fevereiro, e eu tinha dado até uma paradinha, né? Já não estava muito mais tocando à noite em barzinho e tal, com meu violão meio de lado. Comecei a pegar de novo e me deu vontade de compor de novo. Então foi coisa de fevereiro para cá. Fevereiro para cá eu fui compondo. E aí o César acabou vendo o trabalho e falou: cara, suas músicas estão muito bacanas, precisamos fazer um trabalho junto. E aí eu compus ainda mais 2 músicas depois que conversei com ele, né? Então dessas 7, só uma que é uma música que já tem uns 5, 6 anos. Essa não está pronta ainda. Mas as outras 6, elas são todas de agora, de coisa de menos de 3 meses. Hein?
Frutífero.
Trecho da entrevista do cantor e compositor Rodrigo Pimenta, que veiculamos ao vivo dia 23 de maio deste ano. O áudio completo está disponível lá no nosso site. O disco do Rodrigo, um EP com 7 faixas autorais, está disponível nas plataformas digitais. No Instagram, procure por @RodrigoPimentaMusic. Informação, a gente se despede de você. Revista do Meio Dia tem produção de Eliette Vanzo, Valéria Giani, Patrícia Zanin, estágio Henrique Martins e Leonardo de Jesus. Diretor de estúdio Ricardo Lima, direção-geral Edir Pedro. Voltamos amanhã ao 12:50 por causa do horário eleitoral obrigatório. Vamos ter Vivo na Cultura nesta quinta-feira. Time do estúdio Flauta e Fole, Luciana Schmidt e Miguel Santos, que organiza 2 exibições de O Pedro e o Lobo esse mês no Espaço Vila Rica, vai estar conosco. Miguel também manteve a Orquestra Sanfônica, iniciada no Festival de Música, quando o professor Marcelo Caldi esteve aqui em julho e montou a Orquestra Sanfônica. Agora está dentro do projeto da Maratona Flauta e Fole, do estúdio Flauta e Fole. Você vai saber os detalhes amanhã, então. Música ao vivo aqui na Revista do Meio Dia. Uma boa tarde para você, até amanhã. Tchau.